Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro do Êxodo, capítulo 12, e vamos celebrar juntos a nossa Páscoa, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Êxodo, livro do Êxodo, no capítulo 12. Quando chegamos à altura do capítulo 12 do livro do Êxodo, a narrativa bíblica coloca o povo hebreu já há 420 anos no Egito, sob a opressão de Faraó, um povo que é escravo, oprimido e aguarda que se cumpra em sua história de povo de Deus a promessa de que ele seria um povo abençoado e abençoador de todas as nações. Este povo está escravizado e oprimido, e mais do que convivendo com o seu sofrimento, está olhando para os céus, se perguntando a respeito do seu Deus. E quando o povo de Deus está em opressão, está em cativeiro, está escravizado, não apenas o povo de Deus é questionado em sua identidade, mas principalmente o Deus do povo é colocado sob júdice. Se este povo tem um Deus, e este povo vive tamanha miserabilidade, miserável deve ser o seu Deus. É nesse contexto que nós lemos o Êxodo capítulo 12, quando o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No 1º dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do 1º ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminada da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se lamentaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Esta festa da Páscoa foi assim celebrada entre os hebreus durante 1400 anos, aproximadamente, até que Jesus de Nazaré apareceu na Palestina. E diz a palavra de Deus em João, capítulo 1, verso 29, que no dia em que João Batista viu Jesus aproximando-se, disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado e inicia a sua peregrinação pública como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No último momento que Jesus tem com os seus discípulos, um momento de privacidade e de intimidade, o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, o versículo 7, narra que chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele, Jesus, respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A igreja cristã, ouvindo esta narrativa, reuniu-se desde os seus primeiros dias para a celebração da Páscoa, conforme ensinada, não por Moisés, mas por Jesus Cristo. Por isso é que no capítulo 11 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo escreve à igreja da cidade de Corinto, regulamentando, esclarecendo e instruindo a igreja de Corinto para o momento de celebração da Páscoa cristã. No capítulo 11, verso 17, da primeira carta aos Coríntios, assim diz o apóstolo Paulo: nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. A igreja cristã sempre teve boa dificuldade para compreender a Eucaristia, a ceia e a Páscoa ensinada por Jesus. Não apenas no seu entendimento, mas talvez, infelizmente, principalmente na sua conduta. Por isso é que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 5, também da primeira carta, exorta os cristãos daquela cidade com as seguintes palavras. Capítulo 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. A história da Páscoa, ela remonta a pelo menos 4.000 anos. Há pelo menos 4.000 anos o povo hebreu celebra a Páscoa. E nesses dias o povo hebreu celebrou a sua Páscoa, conforme ensinado por Moisés. Nós celebramos a Páscoa, conforme ensinada por Jesus. Durante 1.400 anos ou 1.500 anos aproximadamente, entre Moisés e Jesus, alguns diriam 2.000 anos quase, durante este período todo, entre a saída do Egito e até o advento da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o povo judeu, o povo hebreu, celebrou a sua Páscoa, sacrificando um cordeiro que deveria ser e é repartido à mesa, tendo sido assado com ervas amargas e acompanhado do pão sem fermento. O fermento representa, na Bíblia Sagrada, o pecado, a maldade. E quando o apóstolo Paulo fala que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, esse processo de fermento na massa, para que toda a massa fique fermentada, tem duração de apenas 18 segundos. Em 18 segundos, o fermento leveda toda a massa. Essa simbologia da maldade, do pecado, da perversidade, contraposta ao sacrifício do cordeiro e ao sangue do cordeiro que era aspergido sobre as portas e os umbrais das casas do povo hebreu no Egito, estabelece para nós a nossa compreensão da Páscoa. Evidente que não é razoável que nestes próximos 15 minutos compreendamos toda a grandeza simbólica da Páscoa e da ceia memorial. Por isso eu escolho e peço a Deus que abençoe a minha escolha, se não foi Ele mesmo quem me dirigiu a fazê-la, eu escolho destacar apenas um aspecto da celebração da Páscoa. Que o simbolismo da Páscoa do Egito, opressão, escravidão, um povo oprimido, escravizado, é liberto pelo braço forte do seu Deus, e o sinal da libertação deveria ser o sangue de um cordeiro, ou um cabrito de um ano e sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem defeito. Um cordeiro de um ano, perfeito, sacrificado, para que seu sangue identificasse as casas daqueles que seriam poupados do juízo. Esse simbolismo do fato da história do povo hebreu no Egito e de sua libertação tem para nós uma conotação espiritual, do nosso cativeiro espiritual, resultado de nossa maldade, resultado da nossa transgressão, resultado do nosso pecado. E durante todo o tempo em que a Páscoa hebraica foi celebrada conforme a orientação de Moisés, as famílias do povo hebreu sacrificavam um cordeiro na Páscoa. Até que um dia, Jesus Cristo pisou a Palestina e João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Depois de 2.500 anos, celebrando a Páscoa, matando um cordeiro, cujo sangue representava o sinal de libertação, o sinal de redenção, porque era o sangue daquele cordeiro que poupava a respectiva casa em que ele estivesse aspergido, do juízo divino. Quando João Batista diz: "Esse é o cordeiro", há uma clara substituição. A partir de Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, seria o cordeiro sacrificado. E não mais o sangue dos animais seria oferta sacrificial para aplacar a ira divina. Aquele ato dos animais sacrificados ao longo de 2.000 anos, 1.500 anos, sejam lá quantos anos a história registrou, 2.000 anos, sangues de animais sendo, o sangue de animais sendo derramado como oferta sacrificial para aplacar a ira divina. Quando Jesus entra em cena e ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele reúne os seus discípulos, toma nas suas mãos o cálice, toma nas suas mãos o pão, o vinho e o pão, e diz: "Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo." Esse corpo é partido, é moído, é estraçalhado, é esmagado por vocês. E este sangue é derramado por vocês. A partir do sacrifício de Jesus, nenhum outro sacrifício se justifica em relação a Deus, o nosso Pai. Jesus é o último, o definitivo sacrifício, porque é o sacrifício perfeito. Ele diz: "Este cálice é o cálice da nova aliança. Assim como Deus, o meu Pai, celebrou com o povo hebreu uma aliança, fez um contrato lá no Egito, no sangue dos animais, agora o contrato não é mais no sangue dos animais, é no meu sangue", disse Jesus. E a partir de então, nenhum outro sacrifício, não apenas, é exigido, como também, principalmente, pode ser tolerado. O que esta mensagem vai dizer para nós é algo não tão popular nos nossos dias e nos nossos tempos. Ela vai dizer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos liberta de nossa maldade e, portanto, de nossa culpa. A partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus não olha mais para a humanidade como um Deus ferido pela maldade humana, como um Deus ofendido pelo pecado humano. Mas o castigo que, ou do qual era merecedora a humanidade toda, você e eu, esse castigo, ele recai sobre Jesus. E a partir de então, a nossa relação com Deus não é uma relação nem sacrificial, nem meritória. Nós nada podemos fazer para que Deus nos trate amorosamente. A boa notícia é que nada precisamos fazer, porque foi feito. E nós nos relacionamos com Deus não porque merecemos, mas porque somos alvos e somos objetos de sua bondade, de sua graça, por causa do sacrifício de Jesus. Isso diz para nós, em primeiro lugar, que nós tínhamos uma dívida para pagar a Deus. Há algo muito errado em você. Você e eu, de alguma forma, de alguma maneira, não apenas uma, nem duas, nem três vezes. Nós ofendemos a justiça. Nós ofendemos a perfeição. Nós ofendemos a beleza. Nós ofendemos a verdade. Nós ofendemos a dignidade. Nós ofendemos a pureza. Isso é o que quer dizer, nós pecamos. Nós pecamos. Nós praticamos o mal. Alguém diria assim, não é justo que eu pague pelo pecado de um casal lá num paraíso remoto. Você é Adão. Você é Eva. Há um Adão. Há uma Eva dentro de cada um de nós. Nós temos não apenas a capacidade de fazer o mal, nós de fato o fazemos. E portanto, se somos merecedores de algo da parte daquele que é puro, perfeito, justo, belo, digno, e que a Bíblia resume na expressão santo, 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 nós merecemos ser tratados com a sua justiça perfeita, que fatalmente nos esmagaria. Passasse o justiceiro sobre qualquer casa, de qualquer ser humano, passasse o justiceiro divino sobre qualquer casa, de qualquer ser humano, necessariamente haveria morte nessa casa, porque nenhum de nós mereceria escapar do juízo. A cruz do Calvário é a boa notícia que Jesus Cristo morreu, deu o seu corpo, o seu sangue, e agora as nossas casas estão cobertas pelo sangue de Jesus Cristo. E podemos e devemos anunciar ao mundo essa boa notícia. É dizer, você sabia que sobre a sua casa está o sangue de Jesus Cristo. Nós podemos e devemos anunciar a todas as nações. Você sabia que sobre a sua casa está o sangue de Jesus Cristo? E que você não precisa mais se sacrificar para conquistar o favor de Deus, porque o sacrifício único necessário já foi feito, e foi o de Jesus Cristo. Você sabia que sobre sua casa está o sangue de Jesus Cristo, e que você não precisa mais olhar para o céu, como se no céu houvesse um Deus irado, ofendido por você, e pronto a executar juízo de morte e derramar maldição na sua vida? Você sabia que sobre a sua casa está o sangue de Jesus Cristo e que, portanto, você não precisa mais ter medo do divino, de Deus? Você sabia que sobre sua casa está o sangue de Jesus Cristo e que, portanto, você está livre de qualquer cativeiro espiritual, e que você não precisa continuar cativo a nenhum poder espiritual? Você sabia que sobre a sua casa está o sangue de Jesus Cristo, e que você não precisa mais andar de cabeça baixa pelo mundo, dizendo-se, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não sou digno? Você sabia que sobre sua casa e sobre a casa do seu vizinho está o sangue de Jesus Cristo? E que não se justifica mais que você cobre do seu vizinho e nem de você qualquer sacrifício para que o seu vizinho ou você sejam alvos de atos de bondade? Você sabia? É isso que nós temos que anunciar, essa é a nossa boa notícia. Mas nós não temos feito isso. Nós estamos dizendo às pessoas, olhe, você precisa pintar o sangue de Jesus sobre a sua casa. Não é verdade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O sangue de Jesus está sobre todas as casas. Todas as casas. Jesus derramou o seu sangue sobre toda a humanidade. E nós temos uma boa notícia para dar. A sua casa está coberta com sangue. Não precisa mais subir escada de joelho. A sua casa está coberta com sangue. Não precisa mais amarrar fitinha no pulso. A sua casa está coberta com sangue. Não precisa mais acender vela. A sua casa está coberta com sangue, não precisa mais dar dinheiro na igreja. A sua casa está coberta com sangue, não precisa mais corrente de jejum. A sua casa está coberta com sangue. E aquele que ofendeu você, que feriu você, que machucou você, e que você olha para esse alguém dizendo, você merece juízo, você precisa ser castigado pelo seu pecado, você sabia que a casa dele, a casa dela, também estão cobertos com o sangue de Jesus, e que você não tem o direito de cobrar um sacrifício de ninguém mais, porque isso anula, destrói, diminui o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você sabia que depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do seu sangue derramado, do seu corpo partido, Deus só nos trata com bondade e com amor. Nunca nos trata com ira, com juízo. Que Deus só nos trata com compaixão e misericórdia. E que isso na Bíblia Sagrada atende pelo nome de graça. Você sabia? Você sabia que se porventura Deus ficasse irado com você em algum momento e se levantasse, erguesse a sua mão para disciplinar você com raiva e com ira pelo seu pecado, Jesus Cristo se levantaria e diria para o Pai, de novo, eu já recebi esse tabefe na cruz. A tua ira já foi descarregada sobre mim na cruz do Calvário. Você sabia? Você sabia que toda e qualquer pessoa que disser para você que Deus está com raiva de você, está castigando você, está punindo você, está cobrando de você o seu pecado, essa pessoa está mentindo, porque essa pessoa está jogando fora a cruz do Calvário. Você sabia? E você sabia que por conta disso, não é legítimo que você cobre o pecado de ninguém, exija reparação da injustiça de qualquer pessoa contra você, porque a justiça foi feita na cruz do Calvário, e que de sua parte, assim como você recebe o perdão de Deus para a sua vida, você concede perdão aos outros. Você sabia? Essa é a nossa boa notícia. O mundo, a partir da cruz do Calvário, é um mundo que só pode ser viabilizado nas categorias da graça, da compaixão, da misericórdia, do perdão. Deus não nos cobra. O Filho já pagou. Você vai cobrar o quê de quem? O Filho de Deus também já pagou. O mundo agora é graça, misericórdia, compaixão, perdão. Ainda hoje eu li na Folha de São Paulo, na Folha Ilustrada, um artigo sobre o fim da memória. Miroslav Volf, se não me engano, escreveu este livro, publicado pela editora Mundo Cristão, e que foi objeto de uma resenha e de uma reflexão na Folha Ilustrada de hoje. E a caminho da igreja, hoje pela manhã, eu falava com a Silvia, minha esposa. Acho que a grande dificuldade que a gente tem de perdoar os outros é aquela sensação de que vai ficar por isso mesmo. Vai ficar por isso mesmo. Mas meu querido, minha querida, não ficou por isso mesmo. Ficou na cruz. Ficou na cruz. Depois do sacrifício de Jesus, Nenhum sacrifício mais é justificado, nem seu, nem de ninguém. Porque assim como o sangue de Jesus coberto, que nos cobre, o sangue de Jesus aspergido, derramado sobre nós, faz com que Deus nos olhe e nos enxergue sem pecado, sem culpa. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus. O sangue de Jesus que nos cobre. Quando Deus nos olha por esse sangue, através deste sangue, quando Deus usa a lente do sangue de Jesus para nos olhar, Ele nos vê puros, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós, assim cobertos pelo sangue, vamos imaginar a seguinte cena. Levanta o Satanás e diz assim: Deus, o Senhor viu o Ed René, o que ele aprontou? E Deus me olha através do sangue de Jesus e ele diz: nada vejo. Não vejo dolo, não vejo pecado, não vejo culpa. Porque o sangue de Jesus Cristo, meu filho, purifica esse moço de todo pecado. E da mesma forma, imagine a seguinte cena, que o Satanás se levante do seu lado e diga assim: olhe, se você não der o dinheiro na igreja, Deus vai mandar um gafanhoto e vai levar toda a tua renda. Se você não for íntegro, se você não andar na linha, Deus vai descer a mão sobre a sua vida e vai lançar uma maldição na tua casa. E se você bobear, essa maldição ainda pega a terceira e quarta geração. Aí você olha para Deus e olha pelo sangue que está sobre você e diz assim: não vejo nada. Não vejo Deus irado, não vejo Deus ofendido, não vejo Deus se levantando contra mim. Eu vejo a boa mão de Deus estendida sobre a minha cabeça. Eu vejo a graça de Deus derramada sobre a minha casa. Eu vejo o amor de Deus me chamando para andar com Ele. É assim. É isso que celebramos hoje à noite. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o sacrifício único e definitivo para estabelecer a paz, não apenas entre os homens e o seu Deus, Deus e o seu povo, mas também entre todos nós, o povo que conhece o poder desse sangue. Portanto, a palavra inimizade, o distanciamento, o julgamento, a cobrança, o olhar recriminatório, a condenação, a postura sectária, ela não cabe diante da mesa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio para celebrar a paz entre nós. Agora todos nós somos alvos da graça. E uns aos outros nos tratamos com graça. Quando você chegar diante de alguém, estenda a mão e diga: eu sei que não mereço, mas me dê aqui um abraço. Esse alguém vai dizer: é, de fato você não merece, mas eu vou te dar um abraço. Porque um dia eu olhei para Deus e disse: Deus, eu sei que não mereço, mas eu preciso muito do teu abraço. E Deus olhou para mim e disse: de fato, meu filho, você não merece. Mas pelo sangue do meu filho, o Cordeiro que eu enviei para tirar o pecado do mundo, eu abraço a todos, sem distinção. Basta que queiram o meu abraço. Portanto, eu encorajo você nessa Páscoa a buscar o abraço de Deus sem medo de Deus. Porque o sangue de Jesus Cristo está sobre a sua vida. E não há nada, nada que vai fazer separação entre você e o abraço de Deus. Basta que você diga a Deus: Deus, eu preciso muito do seu abraço. Eu encorajo você nessa Páscoa, em memória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a dizer aos outros: eu sei que eu não mereço, mas eu preciso muito do seu abraço. E se você quiser dar um passo mais adiante, Você pode ir na direção de alguém e não vai dizer para esse alguém: você não merece, mas o pastor mandou te dar um abraço. Você não precisa dizer: você não merece. Porque na minha experiência, quem não merece sabe que não merece. No fundo, no fundo, quem não merece sabe que não merece. Basta que a gente se levante e caminhe na direção do outro e diga: vamos celebrar a Páscoa, o nosso Cordeiro da Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Eu gostaria de te dar um abraço. Vamos celebrar a nossa Páscoa. Por isso é que quando Jesus foi anunciado, ele foi anunciado como aquele que traria glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Que seja assim a nossa Páscoa, porque o nosso Cordeiro Pascal já foi sacrificado. Amém.